CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Bem, Marco Bravo já está conosco para trazer aqui seu comentário neste feriado. Bom dia, professor, bem-vindo.
Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Bem, o que temos aí no nosso radar é a realização da Cúpula dos Líderes sobre o Clima. Nós estamos, enquanto país, chegando com algo, né, concreto a apresentar, professor?
Olha, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a Cúpula do Clima, Fábio. Ela vai ocorrer agora dia 21 e 22, quer dizer, hoje e amanhã, com participação de 40 líderes mundiais, os países que mais emitem carbono para a atmosfera. Então, esse tratado, ele foi desenvolvido em 2015, né? Foi ratificado em 2016 e, de certa forma, para as metas começarem a ser atingidas em 2020. Nós estamos em 2021. Então, os países têm um compromisso de permitir que a temperatura só chegue a 2 graus até 2050. O ideal é 1,5 graus. Quer dizer, saber que a temperatura vai subir, nós já temos isso como certeza.
Uhum.
Você vê tudo que nós construímos no planeta, esse modelo de desenvolvimento econômico baseado no petróleo, né? Baseado no carbono, ele foi benéfico para a população, mas também causou danos ao meio ambiente, causou danos ao planeta Terra, esse planetinha pequenininho, né, extremamente reduzido, com os recursos naturais escassos, e a tecnologia, Fábio, permitiu que a gente saltasse de 1 bilhão no início do século XX para praticamente 8 bilhões de pessoas. Nós crescemos 8 vezes tudo que não tínhamos crescido a nível de número de pessoas na Terra. Por quê? Melhorou a medicina, melhorou a alimentação, quer dizer, melhorou as condições de saúde da população e a tecnologia com medicamentos. Você imagina, o antibiótico salvou a humanidade das doenças, né? De diversas doenças. Quer dizer, quando a gente analisa que tecnologia está relacionada também à ciência, né? Está relacionado a investimento em ciência, investimento em universidades, investimento em pesquisas. Então, o que nós estamos passando hoje? Nós estamos passando por momentos críticos de elevação de temperatura. Não sei se você observa, Fábio, todo final de ano, fala assim, esse ano batemos o recorde de temperatura média do planeta.
Sim.
Praticamente todos os anos vem crescendo. E as condições de recursos naturais, a capacidade do planeta de manter, né, os seus recursos naturais está diminuindo cada vez mais. Então, os planetas, de certa forma, né, como a Terra é o único planeta que a gente conhece que é um planeta que tem ser vivo, pelo menos eu acredito que outros tenham, mas nós não temos certeza, prova, né? O planeta Terra, ele precisa ser cuidado, né? Precisamos de cuidar do planeta. Precisamos de olhar, né, o planeta com olhos de um processo de sustentabilidade. Então, essa Cúpula do Clima vai reunir hoje e amanhã e o Brasil vai ser duramente castigado aí, criticado, né, chamado até de pária mundial, por causa desse modelo econômico e essa política desenvolvida pelo governo atual, que alinhou ao Trump. Trump saiu, o Biden entrou e tem uma visão aí, né, que os democratas são mais ligados à questão ambiental e vão cobrar do Brasil, né? Vão cobrar caro do Brasil. E nós temos o maior patrimônio do planeta Terra, que é a biodiversidade, que é a floresta amazônica, que é o nosso cerrado. Nós temos todos os trunfos do baralho na mão. E nós estamos podendo usar esse trunfo, Fábio. É uma pena.
Isso. Infelizmente, é uma pena, né? Pois é uma demanda muito crescente, né, professor? Porque as emissões, né, do país estão muito ligadas a desmatamento, né? Então é um perfil brasileiro, né? Por isso se fala tanto desse combate ao desmatamento, né, na região amazônica.
Isso, desmatamento, queimadas, né? Quando você sinaliza que vai afrouxar a fiscalização, que é o que está ocorrendo com o Brasil, os grileiros começam a usufruir, colocar fogo na floresta, desmatar. Eles conseguem desmatar centenas de hectares por dia com trator e corrente. É um crime. E essa terra é terra da União, é sua, é minha, é de todos nós. É um patrimônio do Brasil, um patrimônio da humanidade, que nós estamos jogando na lata do lixo por sinalizar que estamos afrouxando a fiscalização. Ontem, mais de 100 fiscais do IBAMA emitiram uma carta, um documento falando sobre isso. Estão proibidos de fiscalizar, estão sem condições de fiscalizar, desculpe. Quer dizer, isso tudo mostra para o grileiro, para aquele que está degradando o meio ambiente, que vai em frente que você não vai ser punido. Quando você tem certeza da impunidade, você toca em frente o seu projeto futuro de desmatar e, posteriormente, vender essa terra ou se apropriar da terra, que é da União, e ganhar dinheiro com isso, né? Só que essa terra é da União. Ela é nossa, é do povo brasileiro. Tem uma série de problemas de desmatamento, queimadas. Só para te dar um exemplo, uma árvore, vamos pegar um jequitibá ou um angelim amarelo, que é a maior árvore hoje do Brasil, né? Era a castanha do Pará, mas agora descobriram angelim lá de 80 metros, até um pouco mais. Uhum. Com 500 anos, quando eu coloco fogo numa árvore dessa, ela vai devolver todo o carbono que ela captou nesses 500 anos, porque 70% do carbono fica na biomassa da árvore, fica no tronco, nos galhos, nas folhas. E 30%, uma parte ela usa para realizar o processo de fotossíntese, e uma parte ela devolve o excedente. Então você imagina, 70% do carbono que ela armazenou durante 500 anos vai ser devolvido em minutos, quando você coloca fogo. E nós temos um outro agravante. A floresta amazônica proporciona boa parte dos rios voadores que irrigam o agronegócio brasileiro. Então, manter a floresta amazônica é bom para a economia do Brasil. Irriga a soja, o milho, o sorgo, o algodão, todo o nosso agronegócio, as pastagens para a criação, né, do gado, para produção e exportação de carne. Quer dizer, até a nível econômico, é igual a questão da vacina, né? Vacinar não é só questão de saúde pública, é questão de economia também. Mais rápido você vacina, mais rápido o país volta à normalidade. É a Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra. Então, manter a floresta em pé é bom para o agronegócio, é bom para a economia do Brasil. Quer dizer, você pode desenvolver pesquisas dentro da floresta, no interior da floresta, para a produção de cosméticos, alimentos nativos daquela região, como o açaí, quer dizer, o ecoturismo. Quer dizer, dá dinheiro. A floresta em pé é mais valiosa do que ela deitada. As pessoas não entenderam isso ainda. Então nós temos que sinalizar. Mas vai ser na pressão. Não só na pressão dos Estados Unidos, como os outros países, mas na pressão do consumidor americano, do consumidor europeu, que vai olhar uma carne e vai falar assim, carne da Amazônia, não compro. Não compro porque a Amazônia é produtora, né, de floresta, está relacionado à questão climática, está relacionado à produção de chuvas, de alimentos, né? E quem vai definir é o consumidor. E ele já está extremamente crítico em relação ao Brasil, né? É uma pena. E nós temos que desenvolver tecnologia, né? Energia eólica, Fábio, gera emprego? Sim. Muito emprego, né? Desde a fabricação das torres, das hélices, né, dos geradores, energia fotovoltaica, veículos movidos a hidrogênio, tudo isso gera tecnologia, gera isso recurso mesmo. Gera emprego para o país. Um agronegócio extremamente eficiente o Brasil já tem e vem melhorando cada vez mais. inclusive agronegócio de baixo carbono, quer dizer, de baixa emissão de carbono, né?
Uhum.
Nós temos um novo modelo de economia que o mundo está adotando e nós estamos perdendo o time, perdendo o tempo, em vez de investir, entrar em tecnologia. Nós estamos vendo agora a questão da parte bioquímica, farmacêutica, que o Brasil sempre foi exemplo para o mundo na produção de vacinas. Nós perdemos o time por falta de planejamento na década de 80, hoje estamos na mão da China e da Índia.
É, são realmente nuances.
Na importação de IFA, né, de tecnologia.
Isso mesmo, professor. Por isso esse alerta dado aqui no seu comentário. E agradeço, viu, pela conversa. A gente vai ver as repercussões dessa cúpula mesmo. Muito obrigado.
Isso mesmo. Vamos aguardar, então, o resultado da cúpula e na semana que vem a gente pode comentar o resultado de todo o processo. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.